A CIMIS é especialista no desenvolvimento de equipamentos para classificar, padronizar e tratar todos os tipos de cereais. Os padronizadores de semente da CIMIS garantem um plantio forte, saudável e rentável, enquanto a mesa densimétrica da CIMIS assegura padrões elevados na qualidade da sua produção, gerando mais resultados para a sua lavoura. CIMIS, uma boa safra começa com uma semente de qualidade.
Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Essa quarta-feira foi um dia negativo para os preços da soja lá na Bolsa de Chicago. O primeiro vencimento, julho, recuou mais de 17 pontos. O vencimento, novembro, teve queda de quase 9 pontos. A gente viu um mercado essa semana já trabalhando dos dois lados da tabela, mas hoje a indicação de que as chuvas estão acontecendo em regiões importantes de produção lá nos Estados Unidos acabou revertendo aquele cenário positivo que a gente viu nos últimos dias, nas últimas sessões. Mas qual será a tendência? O que esperar dos preços? O que vem por aí? O que a gente precisa ficar atento para poder analisar e principalmente entender a precificação da soja lá em Chicago e, consequentemente, aqui no Brasil? Perguntas para Aaron Edward. O Aaron está aqui com a gente já, direto lá dos Estados Unidos, para nos ajudar a entender essa dinâmica de comercialização em Chicago e trazer dicas, obviamente, para a gente do que pode acontecer por aí com o mercado. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E já vou perguntando desse mau humor hoje em Chicago, 17 pontos de baixa aí no primeiro vencimento. Foi só chuva mesmo, Aaron?
Olha, e correção, né? Mercados não sobem para sempre. Amanhã tem relatório do USDA. Quem comprou semana passada teve ganhos, quer realizar um pouco desses lucros. E aí a chuva foi desculpa, né? Aquela fala, rain makes grain, a chuva faz o grão e é desculpa para vender um pouquinho e realizar lucros.
Mas pelo que você está observando, Aaron, de fato, as chuvas que estão acontecendo e que estão por acontecer nas regiões produtoras aí dos Estados Unidos, elas já são suficientes para, pelo menos, dar uma tranquilidade aí para a produção, para o produtor?
Olha, a área... Primeiro, tá muito cedo na estação, a soja americana não está garantida. É importante lembrar que está muito cedo no ciclo e as áreas mais críticas são ao oeste e principalmente ao norte. As Dakotas, né, Dakota do Norte, Dakota do Sul e algumas outras regiões próximas, tá muito seco, estão sofrendo demais e essa chuva, essa previsão não é o suficiente para fazer lavoura. Então, nesse sentido, não é o suficiente para tranquilizar. Mas a reação do mercado é que tem uma situação crítica, aí tem previsão de chuva, vem um pouco de água, é um pouco menos crítico. E essas oscilações grandes, elas realmente são, assim, 17 pontos em qualquer outro mercado, é notório, mas nesse mercado a gente tem visto oscilações enormes de uma forma um tanto quanto rotineira.
Muito bem. Ou seja, questão climática ainda vai seguir influenciando formação de preço aí em Chicago, certo?
Perfeito. O risco climático segue a todo a vapor. O risco que a gente fala, o headline risk, né, o risco de notícias, tem relatório do USDA da manhã e daí tem o relatório no dia 30 de junho, que é área plantada no ZEW. Esses são os dois riscos, fora o risco climático, que tem data marcada.
Vamos então às considerações desses dois riscos que você considerou aí. Relatório de amanhã, que risco ele traz para o mercado? O que o mercado está falando sobre ele? Quais são as expectativas,
Aaron? A demanda por soja dos Estados Unidos tem sido um pouco mais fraca que o esperado, em função das exportações recordes no Brasil, né? O Brasil está exportando muita soja, está saciando o mundo, e então espera-se não é um grande número, mas espera um pouquinho de aumento nos estoques, é o que é esperado para a soja, então não se espera um relatório favorável nesse sentido, Provavelmente é muito cedo para a gente ter alterações significativas do lado da oferta aqui no relatório de amanhã. E o USDA, com esse provavelmente no relatório dia 30 de junho, espera-se aumento de área nos Estados Unidos. Espera-se que vai ter uma área maior. Então, a queda de braço, o calendário está falando que é junho, costuma-se ter altas nesse período do ano, deve ser vendido. O relatório, os dois relatórios do USDA dificilmente vão favorecer preço, mas do outro lado se tem todo o risco climático. Então, essa é a queda de braço dos mercados, quem quer comprar e quem quer vender.
Muito bem. Bom, Aaron, só para a gente detalhar essas expectativas. O relatório de amanhã ele traz as duas medições, da safra velha, né, que está terminando aí nos Estados Unidos, e da safra nova. Essa recomposição do estoque é em relação à safra velha, principalmente?
Ajuste, sim. A resposta curta é sim.
Muito bem. Mas a ponto de mexer com preço, o mercado espera um ajuste grande aí nesses estoques?
O relatório de amanhã não deveria ser uma grande notícia, mas a gente tem visto vários relatórios do USDA que não deveriam ser uma grande notícia e o mercado tem agido de forma explosiva, ou para cima ou até mesmo, às vezes, como em reação para baixo. Então, não é tanto que o relatório em si deveria ser um choque. É que os mercados estão com posições grandes, os preços estão altos, tem uma volatilidade tremenda e pode ser um estopim. Então, não é tanto o que o relatório vai falar, quanto a reação do mercado. E o mercado faz coisas estranhas, né?
Agora você disse que o relatório de amanhã não deve trazer novidades em relação à oferta. Deve manter os números aí do último relatório para a safra nova americana. Mais que o relatório do final do mês, esse sim traz uma perspectiva diferente aí. Quando você fala dessa possibilidade de aumento de área, o que você está sentindo, o que você está vendo em conversa com os produtores? Houve realmente esse acréscimo de área?
Perfeito. É sempre importante ponderar isso. A resposta é sim. Todo mundo que podia ampliar a área, ampliou. Então, o que o relatório vai trazer? Se trazer um número exageradamente grande, não vai ter credibilidade. O mercado não vai aceitar o número, vai falar não é possível. Se trouxer área grande e sem alguma redução de produtividade, porque essas áreas periféricas não produzem como as áreas mais nobres. Então, é mais área, mas a produtividade deveria cair. Então, são números que para se atentar. Todo mundo que tem capacidade de tirar um passo e plantar uma soja ou plantar algo a mais, está plantando. Mas tem que lembrar que o trigo também está alto, o milho também está alto. Então, não teve não está saindo de outras áreas, tipo, por exemplo, milho ou trigo para soja. É área periférica, área de pasto, área que dá para ampliar, que nos Estados Unidos não é muito. Mas espera-se esse aumento de área, os produtores esperam. O que eu tenho percebido que é uma mudança de comportamento. Falava com produtores há pouco tempo atrás, falava, olha, esses preços são muito bons, vamos vender? E eles falaram, não, pode ter algum susto climático, eu quero comprar esse mercado. Aí agora se fala com os produtores aqui, fala, olha, o preço está bom, vamos vender um pouco? Eles falam, não, tá tendo risco climático, então vamos comprar? Não, acho que eu deveria vender mesmo. Então...
Já está mudando um pouquinho a postura do produtor.
O sentimento está mudando. Quando você vê um mercado que teve uma alta, caiu, volta até altas, essa segunda leva de altas, que é o que a gente está vendo hoje, você costuma ter pressão de venda. Então, dias verdes costumam ser vendidos, e que é o que a gente viu. Segunda, terça, negociação positiva, recuou hoje. Então, assim... Pessoalmente, eu acho que vai ser um pouco difícil os preços subirem muito, porque toda vez que tem essa subida, vai ter pressão de venda. E eu não discordo, deveria ter. Esses preços são maravilhosos. A única forma de aproveitar preço bom, levar de volta para a fazenda, é vendendo. Então, é a natureza do negócio. Muitas pessoas já deixaram de vender e se deram mal. Então.
Mas você vê um intervalo de comercialização aí, um patamar em que a soja deve trabalhar aí ajustada?
Olha, se você olhar a faixa de negociação nos meses mais próximos, o teto é mais ou menos uns 16 dólares e o piso é uns 15. A gente está bem ali no meio. Quando sobe, está tendo pressão de venda. Não dá para falar que a gente está em tendência de baixa, porque ainda não está. Tecnicamente está em tendência de alta, mas são altas que têm tido dificuldade de ter maiores ganhos. O fator altista, e sempre tem notícia altista, é que a soja americana não está garantida. E quando o Brasil deixar assim, exportar o que tem para exportar, ainda vai ter demanda, essa escassez vai voltar a se tornar evidente antes da safra norte-americana? Então essas são perguntas legítimas que justificariam uma outra subida significativa de preços. Essa seria a notícia altista. Dito isso, precisa de algum ou de demanda em níveis mais acelerados do que nós temos visto agora, ou de uma perda de fato na safra norte-americana. Não tendo essas coisas, a tendência, na minha opinião, é que a gente vai ter volatilidade em junho e a tendência natural depois disso é escorregar.
Muito bem. Sobre essas duas ponderações que você fez, perdas na safra americana é muito prematuro ainda, a gente precisa esperar mais um pouco, vai depender do clima, obviamente, mas ter uma demanda mais agressiva, a gente está vendo, pelo menos aqui no Brasil, que nem por aqui isso está acontecendo, viu, Aaron? A própria China, me parece que está com o pé no freio, não deixa de participar, mas não tem aquela mesma intensidade de compra que a gente viu em outros momentos nos anos anteriores. Então, é isso que você está falando, né? Essa demanda chinesa, de repente, precisa aparecer para mudar o cenário.
Sim, ou uma quebra. Tem muito produtor aqui dos Estados Unidos que lembra de 2012, que era um cenário de estoques apertados, e daí teve uma estiagem, teve uma quebra. Então, isso pode provocar, mas tem que lembrar, tem que pensar como gestor de risco. Dos preços um ano atrás para os preços hoje, tem tido excelentes ganhos, são excelentes preços. É melhor você aproveitar esses ganhos com vendas ou é melhor você deixar correndo o risco daquele um ponto altista que ainda não se consolidou, talvez se tornando realidade? Assim, é possível, mas em algum momento você tem que falar, não, vamos cuidar da fazenda, vamos vender, vamos botar o trabalho em dia e...
Mas essa recomendação de venda é para a safra velha ou também serve para a safra nova? E qual que é a sua percepção de vendas aí para a safra nova americana?
Ah, você está falando recomendação de venda aqui nos Estados Unidos?
Isso.
Olha, o produtor norte-americano, de forma geral, a safra velha, a maior parte já foi vendida, inclusive está trazendo soja, tem trazido soja do Brasil. Então, e o Brasil está dominando o mercado de exportação de soja. Então, os inventários de safra velha nos Estados Unidos, de soja, de forma geral, já estão nas mãos de quem vai ficar.
Não tem muito mais para negociar, então.
Não tem muita coisa para negociar. Tem um produtor ou outro que tem uma soja no armazém, mas é pouco. Então, a maior parte da pressão de venda daqui dos Estados Unidos são produtores vendendo safra nova por aqui. E tem muitos produtores que não estão dispostos a vender porque eles não estão com a garantia da safra e eles estão com medo de estiagem. Então, eles estão usando outras ferramentas para proteger preços.
Muito bem. Dá para quantificar ou você tem esse percentual de venda já do produtor americano nesse momento?
Eu não sei um número, digamos, oficial, eu não sei. Mas...
Bom, não tem problema, mas diga lá.
Ah, eu acho que a gente tem muitos produtores que devem estar... Aqui tem um... Você tem... O mercado de seguros funciona e você tem produção até o teu nível de seguro, alguns têm 70%, 80% de cobertura. Então, mesmo se eles não têm a produção, eles podem vender porque eles têm como se fosse garantia daquilo no seguro. Então, eles negociam antecipado, muitos deles negociariam até, digamos, o seu nível de cobertura de seguro. É, mas eu diria que muitos estão aí na faixa de 40% a 50% vendido.
Muito bem. Bom, essa estratégia, Aaron, para o produtor americano de aproveitar os bons preços, ela valeria para o produtor brasileiro também?
O fator é câmbio, né? O câmbio no Brasil tem escorregado, o real tem valorizado, né? Então o dólar tem escorregado e isso afeta para quem visa vendas em reais, afeta o preço em reais. Agora, falando especificamente de Chicago, acho que dias bons devem ser aproveitados. Se você tem um aumento de preços rápido, como você teve, tem que aproveitar com vendas. E eu acho que vão ser aproveitados com vendas indo para frente. A exceção, obviamente, é um risco climático que tem prejuízo consolidado, que sempre é uma possibilidade. Mas em quantos anos que não se produz nada, né? Acontece, mas é raro.
Muito bem.
Ou se produz pouco, né? Nada, estou exagerando. Né?
Muito bom. Meu caro Aaron, então vamos ficar de olho no mercado, apesar do viés positivo do mercado, começam a aparecer nos radares aí fatores que tendem a pressionar essas cotações e, portanto, o produtor tem que ficar atento às oportunidades. Obviamente que o clima continua pesando, né? O clima é que vai ditar para onde esse rumo vai se intensificar, ou para alta ou para baixo, mas, de qualquer forma, questões como ampliação de área, aumento ou uma demanda menos agressiva, menos forte, isso tudo acaba complicando aí um movimento mais forte de alta nos preços, então.
Perfeito, perfeito.
Muito bom. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez, volte sempre.
Abraço.
Grande abraço, até a próxima. Tá aí, o Aaron Edward, direto lá dos Estados Unidos, trazendo informações importantes que devem ser levadas aí em consideração. A safra americana ainda dependente de uma situação ou de uma condição positiva do clima para consolidar uma safra cheia. No entanto, o clima continua sendo fator aí de volatilidade para os preços lá na Bolsa de Chicago, mas alguns fatores já começam a aparecer no radar, como a própria expectativa aí, de aumento da área plantada nos Estados Unidos, aumentando a oferta de maneira significativa, aí, ou pelo menos de uma maneira acima do que o mercado já estava esperando. Então, isso pode mudar um pouquinho o rumo das negociações. E também o fato da demanda estar bastante represada aí, enfim, a China demandando menos e a situação aí aguardando para ver como a China vai responder aí a movimentação dos preços. Obviamente, a gente vai ver se a participação acelera ou diminui à medida que os preços dão sinais de rumo, né? Dão indicações de onde devem continuar ou de onde devem seguir aí. Portanto, a gente agradece aí a participação do Aaron, trazendo essas informações e coloca vocês, produtores do Brasil, coloca essas informações para vocês, produtores do Brasil, também entenderem a dinâmica de formação de preços no mercado internacional. Vamos aos preços, vamos ver como encerrar as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, para julho, 15,65 dólares por bushel, perdeu 17,5 pontos. O agosto, 15,23, 16,5 pontos de queda. O novembro, 14,48 dólares por bushel, queda de 8,75 pontos. E o janeiro, 14,49 dólares por bushel, uma queda de 8,5 pontos. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho. na contramão da soja, milho acabou encerrando em alta. E alta até importante para o julho, 10 pontos mais 75 de elevação a 6 dólares e 90 centos por bushel. Setembro, 6 dólares e 32 centos por bushel, 4 de alta. Dezembro, subiu menos, 0,25 de alta a 6 dólares e 9 centos por bushel. E o março, 6 dólares e 15 centos por bushel, um pontinho de alta. É, variação positiva, portanto, para o milho também. E para finalizar, o trigo. Trigo para julho, 6 dólares e 82 centos por bushel, acabou seguindo a trajetória da soja, acabou encerrando no vermelho, 2 pontos mais 75 de baixa. Setembro, 6 dólares e 89 centos por bushel, 2,75 também de queda. Dezembro, 6 dólares e 97 centos por bushel, queda de 1,75. E o março, 6 dólares e 400 por bushel, queda de 2 pontinhos. São os números de hoje já de fechamento do mercado, a gente fica por aqui lembrando que amanhã tem relatório do USDA, relatório de oferta e demanda, onde existe a expectativa de um reposicionamento dos estoques, segundo apurou a Carla Mendes aqui para o Notícias Agrícolas. Não deve ser uma variação muito significativa, mas é uma mudança para mais do nível de estoque final dessa safra que está sendo encerrada lá nos Estados Unidos. E para as informações da safra nova, pouca mudança está sendo esperada. No entanto, no final do mês tem o relatório da Cindia Criagem lá nos Estados Unidos e esse relatório vai determinar se houve ou não aumento de área e, consequentemente, aumento na oferta de grãos da safra americana. Obviamente que tudo isso dependendo do clima. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques para você. Continue com a gente.